Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre a vida fora do Laranjinha. Agora, por favor, roda a vinheta.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, ouvintes, mil perdões pela minha voz que ainda está com efeitos da gripe que eu estava passando. Mas há muito, muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, fazendo esse mesmo programa, eu fiz um episódio com um grupo de autoras do Wattpad sobre as dificuldades existentes à época, isso foi em 2020, em ser um grande autor dentro daquela plataforma laranja, inóspita, cheia de complicações que é o Wattpad. E essa plataforma sofreu várias mudanças de lá pra cá, mas uma das coisas que ela manteve é a disponibilização de opções de muitos e-books originais e fanfics para serem lidas gratuitamente, exceto que por hora nós temos o incômodo de receber anúncios em meio às nossas leituras. Seja essas histórias através de capítulos seriados ou de histórias que já são postadas enquanto completas. Este episódio vai ser uma continuação do anterior, então caso vocês queiram ouvir novamente, ouvir pela primeira vez o episódio anterior, busquem no feed. Vai demorar um pouquinho pra vocês acharem, porque já se foram quase mais de 100 episódios desde então. Mas fiquem tranquilos que vocês vão entender tudo, mesmo sem nunca ter ouvido o anterior também. Agora eu vou deixar que a convidada se apresente de novo pra essa audiência, porque ela já esteve aqui, vocês provavelmente vão conhecer a voz dela. E eu vou seguir em frente logo depois. Bora, vai, Lara.
Oi, gente. Desculpa ter te interrompido, eu achei que
não,
era agora.
Não, não, tá tudo bem.
Meu nome é Lara mesmo, como você diz, mas as pessoas me chamam de Englantine, aliás, Englantine. Se você é bem íntimo, você pode me chamar de Tini. Eu até prefiro que me chamem de Tini. Eu sou escritora independente, sou aqui de São Paulo, SP Capital, Zona Leste, amo minha Zona Leste, tenho 23 anos, sou formada em letras e agora é a produção editorial. Ano passado, acho que foi ano passado que eu vim aqui, eu era formada só em letras, agora eu sou formada em produção editorial também, tá? E estou em pré-venda com a editora Qualis em Todas as Gotas de Chuva, gente, então se vocês puderem, vão lá conferir o trabalho, tá sensacional.
É isso, pessoal, por favor, clique no link da descrição para ter acesso direto à pré-venda. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de seguir em frente. Vocês vão notar que hoje nós estamos com duas pessoas a menos. A nossa apresentadora paulista, a Anne, foi para o show de sertanejo. Quem diria, não é mesmo? A pessoa fica lendo cowboys o tempo todo. Onde é que ela vai parar quando ela sai de folga? No show de música sertaneja, exatamente. E a Yasmin está sem internet, então comigo hoje está a sulista, a Sally.
Sou eu.
Exatamente. Esse episódio é mais para ser uma apresentação da trajetória de como foi a jornada da Tini até onde ela chegou aqui, mas vai ser bem diferente da última vez que ela esteve aqui, porque da última vez que ela esteve aqui, ela esteve aqui pra falar de macho. Hoje ela está aqui pra falar dela mesma. Então, por favor, nos guie na sua trajetória dentro da plataforma. Como você começou como escritora no Wattpad e aonde você está agora?
Primeiramente, eu quero falar que eu não tenho problema nenhum em falar de macho. Principalmente macho literário. Então, é isso. Então, eu descobri o Wattpad em uma viagem que eu fui fazer aqui no interior de São Paulo, pra Olímpia. Eu super baixei o Wattpad achando que ia ser um aplicativo, assim, que eu leria histórias e pronto. Eu não ia nem me apegar a ele. Eu baixei ele super, sabe, na inocência. E foi em dezembro de 2015, só que eu só comecei a escrever nele em 2016, que foi com fanfic de Harry Potter. Já parei com isso.
Todo
E
mundo tem essa fase.
todo mundo tem a fase da fanfic, e eu tive a minha, que foi com Harry Potter. Só que eu só fui postar um original em 2017, no Notepad. E aí foi uma coisa muito diferente, porque as visualizações que eu tinha em fanfic eu não tinha nos meus originais, o que é uma coisa assim a se reparar, que tinha o público certinho para isso, então eu tive que ir atrás dele. E depois eu só continuei no Notepad, saí totalmente do Nia Fanfiction e na pandemia eu fui para Amazon, que foi completamente diferente também.
E como você sentiu essa migração? Essa diferença impactou você no que você escrevia para a Amazon ou você só transferiu e falou seja o que Deus quiser?
As duas formas. Eu transferi, e seja que Deus quiser, e depois eu fui me profissionalizando, né? Porque na Amazon, só porque eu posto lá e é independente, não quer dizer que eu não seja profissional. Eu tive que colocar isso na minha cabeça, porque Notepad é aquilo, né? Acaba se tornando uma brincadeira, acaba se tornando um hobby. E quando eu percebi que eu não poderia tratar minha escrita como hobby, eu queria trabalhar com ela, aí sim foi que eu tive. Sabe, quando você acorda e fala: não, calma aí, vamos dar um jeito aqui. Foi aí que me impactou, só que me impactou para melhor. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu não teria maturidade ainda nenhuma para lidar com a Amazon, e eu precisava dessa maturidade que o Wattpad não me deu, mas me deu essa porta aberta, né?
Ele não dá isso para ninguém, velho.
Não, ele tenta, mas ele não dá isso para ninguém.
Vou te falar a verdade, porque o Wattpad, ele. Eu falo isso como leitora e como quem escreve para lá também. É uma porta de. Você acha que você está no fundo do poço e você descobre que você tem um alçapão. Aí, quando você acha que você está no alçapão, você descobre que tem um lago subterrâneo. E tem mais alguma coisa. E mais alguma coisa. E como uma das nossas apresentadoras que faltou hoje costuma dizer, às vezes, as coisas que crescem lá são coisas extremamente duvidosas. Então, a forma de conseguir buscar o seu público para conseguir incentivar uma audiência fiel como a sua, como a de outras autoras que poderíamos citar aqui, a Arquelana, por exemplo, de quem eu estou lendo uma história no momento, é um trabalho bem mais complicado de divulgação, é um trabalho bem mais complicado de interação quase que constante com o leitor. E nem sempre todo mundo tem tempo para isso. Ou saco, né?
Realmente. Também dá para reparar que Notepad é uma coisa mais livre, sabe? Você pode tentar
Sim.
mais do que você tá na sua mente. Mas lá só tem pérola também. Sai cada coisa de lá que você fala assim: isso aqui é coisa do Notepad.
Virou jargão. Virou um jargão até que ofensivo para pessoas que estão escrevendo de forma independente na Amazon há mais tempo. Quando o livro é
Sim.
ruim, eles botam essa tag de tipo, ah, parece que saiu do Wattpad.
Ai, metadinho do Notepad. Tem coisa muito boa no Notepad, muita.
Sim, tem coisa muito boa. Miss Nothing tava lá, que é o meu livro favorito da sua loteria até agora.
Ai, tava lá, verdade. Onde nasceu Miss Nothing? Tava no Notepad ainda.
Então, assim, existem exceções às regras.
Sim, sempre tem, né? Sempre tem.
Então, você também fez publicação por conta própria de físico. E isso é uma coisa que, tipo, muita gente fica se perguntando como que é o processo, como que quanto que gasta. Esse tipo de coisa. Foi muito estressante. O que que fez você decidir que ia começar a publicar os próprios livros?
Então, eu fui completamente por cabeça de leitor. Então, falavam assim: vai ter físico, vai ter físico, vai ter físico. E aí eu ficava pensando: cara, por que não? Aí eu fiz, só que não foi uma decisão que eu pensei muito, sabe? Eu simplesmente fiz. Por um lado, eu agradeço, porque se eu tivesse pensado muito, eu não teria feito. Por outro, né? Exigiu uma cautela minha que eu não estava tendo na época, mas foi muito bom. Mas é estressante demais. Eu fiz tudo sozinha, desde computar as vendas até levar para o correio, até empacotar. Eu fiz tudo sozinha, não tive ajuda de ninguém. Não porque as pessoas não queriam me ajudar, porque realmente outras, essas pessoas tinham coisas para fazer. Tipo, meu namorado, ele trabalha em casa, na casa dele, não dava para me ajudar. Minha mãe trabalha fora, também não dava para ajudar. Então, fiz tudo sozinha. Nessa parte, foi estressante lidar com o público. É estressante também, porque algumas pessoas não estão acostumadas a comprar com autores independentes. Então, acha que a nossa entrega vai ser tipo a Amazon. Em um dia você compra, no outro você recebe. E não é assim. Muita pessoa também não conhece o conceito de pré-venda. Acha que é uma venda normal. Acham que o pré tá lá de enfeite. E acham que a pré-venda é algo que você vai comprar em um dia e chegar no outro. É assim, bem agoniante. Angustiante também. Porque você fica pensando, cara, eu expliquei tudo. O que será que eu errei? E às vezes você não errou em nada. Às vezes realmente as pessoas vão muito afobadas, muito ansiosas comprar. E elas acabam não lendo. O público, eu já tinha um público na época que comprou o livro. Que fez ele ficar, tipo, maior ainda. Então toda pré-venda que eu abro sempre tem demanda. Mas assim, um conselho que eu dou. Se alguém quer abrir só por causa de leitor, espera um pouquinho. Pensa sobre isso, vê se você tem tempo livre para você se dedicar não só à embalagem, aos correios, porque alguma coisa vai dar errado com o correio. Ah, mas deu tudo certo. Calma. A probabilidade de dar errado tá vindo aí. E não é que eu tô jogando... e não é que eu tô jogando, tipo, falando besteira. É que é normal. Imprevistos acontecem. Então, você tem que ter essa mentalidade que o imprevisto vai sim acontecer com você. Que não é tão fácil assim fazer. Esse é o conselho que eu sempre dou para as pessoas. Terem um pouco mais de cautela na hora de fazer. E ter essa ciência de que, tipo, por mais que você faça tudo correto, imprevistos estão aí para acontecer.
E assim, gente... Outra coisa, se o seu livro for estilo da Alissa Carvalho, que é outra pessoa que saiu de lá também... Que é outra fantasia, que tem pra lá de 1.000 páginas. Você tome mais cuidado ainda, cara. Porque.
Cara, a Alicia, com 1.000 páginas, 500 páginas.
Ela faz umas coisas que eu.
Ela faz mágica com as mãos. Ela faz
umas coisas que eu fico fica difícil pra mim entender como é que funciona o cérebro dela. É um negócio complicado. Eu ainda vou conseguir trazer ela pra cá. Tá difícil consultar essas agendas, mas eu ainda vou conseguir trazer ela pra cá.
Não, traz, ela é boa. Eu gosto muito
ela
dela.
Ela é ótima.
Ela é ótima.
Enfim, outra coisa que eu queria falar antes de nós movermos pro debate da semana é o seguinte. A gente sabe que a Amazon paga um valor muito ínfimo por página lida hoje em dia. É cerca de 0,077 de centavos. Para as pessoas que publicam lá. Então, basicamente, tá valendo mais a pena hoje em dia você conseguir vender de verdade seus livros em e-books do que você ter seus livros lidos com frequência, porque a conta não bate, né?
É menos de um centavo, é 0,00.
É menos de um centavo.
Exato.
Eu sou de humana, gente. Você não vai pedir para estudante de direito fazer matemática, não vai dar certo. A gente sabe disso, desses detalhes, e a gente sabe também que o ranking da Amazon não é fácil de chegar. Então, você já esteve lá algumas vezes. Eu sempre que eu lembro disso. Se você tivesse que dar um conselho sobre a ansiedade de chegar até o ranking, qual seria?
Que mesmo assim ele não define qualidade, ele não define que seu livro é tão bom ou não se ele não tá lá. Às vezes é uma mistura de marketing com a coisa certa que você falou justamente no marketing que pode funcionar, mas isso não significa que todos que estão lá são maravilhosos e outras coisas, porque tem muita pessoa que se compara, que fica tipo, nossa, será que meu livro não é bom o suficiente pra tá lá? Não é isso. Eu acho que... É tudo que eu falo. Eu sempre vou falar a mesma coisa. Cautela sempre. Porque até nessa questão de se comparar, a gente tem que saber que a gente não tem que se comparar. Mesmo que seja difícil, né? A gente tá lá batalhando e vê pessoas de outro jeito, conseguindo de uma forma. a gente considera mais fácil. Não quer dizer que seja mais fácil, mas esse é meu conselho, cautela sempre, não se comparar nunca também. E saber que nem tudo que a gente vê é da forma que a gente vê.
É. Vamos lá. Bom, o assunto do nosso programa de hoje pode ser resumido em uma palavra, e esta palavra é audiência. Essa palavra interfere no quanto esses livros são lidos, no quanto essas autoras são alcançadas, e se não fosse essa audiência fiel que pessoas que são citadas dentro desse programa tiveram, elas provavelmente não teriam alcançado grande parte do trabalho que elas alcançaram até o dia de hoje. Então, o debate de hoje é sobre a manutenção desta audiência. Tini, você grava muito. Você trabalha muito.
Eu gravo muito.
Stories. Você grava muitos stories. Toneladas de stories. É difícil de te acompanhar. É toneladas e toneladas e toneladas de stories.
Amei.
E assim... Como que você não cansa? Como é que você faz pra poder dividir essa história de, tipo, eu sou um ser humano, eu sou a produtora de conteúdo e eu sou uma escritora? Como é que você se divide essas três coisas?
Eu juro pra você que eu não mostro nem 10% de quem eu sou. Eu juro, eu posto muito, mas eu não posto nem 10%. Mas eu tive sorte que... Eu sempre fui uma pessoa muito destrambelhada, desinibida e extrovertida. Então, eu tive sorte que os stories podem dar ao meu favor uma certa intimidade com meus leitores. Eu tive sorte, na verdade. Se os stories fossem de outra forma, não sei como eu lidaria. Mas eu gosto de ter esse contato com leitores. Eu gosto de postar sobre o meu dia a dia. Eu gosto de saber o que as pessoas pensam de, tipo... Ah, eu sempre posto alguma review de filme, série. Eu gosto de saber a opinião das pessoas que me seguem também. Só que é essa questão. Eu fiz teatro também, então eu tive sorte de não me preocupar em como eu apareço nos stories, de saber como eu falo, porque é isso. Eu quero criar uma intimidade com meus leitores, que eles possam ver em mim uma pessoa, tipo, próxima, sabe? Uma pessoa acessível.
É, e mesmo com... todas essas coisas, você sente que você está atingindo o público que você queria lá atrás? Porque, assim, sim. A gente sabe que, sendo uma mulher negra da Zona Leste de São Paulo, você tem suas restrições de alcance. Assim como qualquer mulher negra periférica teria. Então, você está conseguindo atingir quem você queria?
Cara, sim, e eu sempre falo isso, eu gosto muito de saber de onde eu vim e saber pra onde eu vou, mas principalmente de onde eu vim, então eu não escondo nem um pouco de onde eu sou, por mais que onde eu moro também não seja aquela coisa, representação de Zona Leste que as pessoas estão acostumadas, eu tenho muito orgulho de onde eu sou, então eu não pretendo esconder isso em nenhum momento. Sobre a questão do público, eu estou chegando às pessoas que eu quero, porque eu quero conversar justamente com pessoas iguais a mim, mas é claro que tem muitas pessoas que eu ainda não atingi, e é uma coisa que eu fico pensando, será que eu tenho que mudar meu jeito, será que eu tenho que mudar o meu estilo? A resposta sempre é não, no final do dia. É recompensador saber as pessoas que eu atinjo, então eu gosto de ficar onde eu estou.
A gente sabe que a divulgação de algo que é escrito, como livros, é sempre entre um leitor e outro. Então, a coisa é bem mais demorada do que a gente até gostaria, né? Quando a gente pensa no lado do autor. Mas o fundamental dessa conversa que a gente teve aqui hoje, gente, é vocês pensarem também no quanto vocês se vigiam na hora do que vocês postam. Porque, assim, hoje em dia a Tini tá trabalhando com uma editora que tá sendo responsável por uma movimentação, que é a Qualis, de emancipar muitas mulheres como ela que tiveram a primeira chance de serem publicadas desse formato de publicação tradicional, a Vera mesmo, sendo monitoradas por uma editora que tá abraçando muita gente. É motivo de orgulho pra mim dizer que eu fui uma dos primeiros podcasts a receber ela. Espero receber você aqui outras vezes. Seja muito bem-vinda a hora que você quiser.
Não, assim, toda vez que você fazer o convite, eu vou aparecer.
E assim...
E a gente tem que aproveitar, né? Porque não tem como fechar o episódio sem pedir spoiler. Então... gostaria de spoiler dos próximos projetos?
É, o próximo projeto, que depois desse da Qualis, tem a ver com um príncipe. É isso que eu posso falar. E o próximo do próximo é suspense, que eu tava morrendo de saudade de publicar um suspense. Pelo amor de Deus, como suspense é bom.
E Primadona vai ganhar o irmãozinho, graças a Deus.
Finalmente, Primadona vai ganhar o irmão mais novo dela.
O mapa que vai ser pra gente desse suspense?
Não entendi, desculpa.
O suspense vai pra publicação tradicional, vai ficar no...
Não, o suspense vai ser completamente independente. Vou fazer um... Ainda vou anunciar que mês ele vem, mas ele vem esse ano, totalmente independente, o e-bookzinho, todo cheiroso. E vai ser bem maior do que Primadona.
Eita! Então você sabe que a Tini é essa máquina, né? Quem acompanha ela sabe que ela não respira, ela só escreve. Então vocês não fiquem ansiosos, porque deve estar vindo logo isso daí. Provavelmente a gente vai avisar vocês aí em breve.
Tá bem perto, juro que tá perto, eu só não posso falar quando.
Cara, respira, pelo amor de Deus, bebe uma água.
O pior é que eu faço todo mundo falar e você não vive. Pior que eu vivo sim, gente, juro.
É que, tipo, pra quem te acompanha, não dá essa impressão, bicho. Te juro.
Amei.
É que ser sua leitora dá um negócio de tipo assim, caraca, velho, essa mulher não dorme, pelo amor de Deus.
Nossa, e eu durmo muito. Meu namorado fala que eu pareço um gato, eu só como e durmo.
Tá bom, né? Quem somos nós pra contestá-lo? Enfim, gente, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui. O episódio foi curto, mas valeu muito a pena essa gravação. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá e tchau!
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.